Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Eu ia começar falando assim, né? Meu nome é Denise, mas acho que não precisa, né? Que todo mundo aqui me conhece. Mas, algumas semanas, né? Eu ia reconversando sobre alguns assuntos, algumas compartilhando algumas vivências, alguns textos bíblicos. Ela me desafiou a estar falando aqui hoje, né? E eu confesso que, com temor e mais tremor, eu aceitei esse desafio, né? E o que eu estava compartilhando com ela foi sobre um assunto que de um congresso, né, que eu participei. E o congresso falou muito comigo, sim, porque foi de um tema que é a minha história de vida, é a minha vivência. Quando eu cheguei nesse congresso, né, quando fui fazer a inscrição, o tema era celebrando a vida plena. Aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, plenitude, né? Parece tão... Ai, vai falar de, né, de coisas plenas, de prosperidade, né, de ter os meus desejos realizados, né? E falei, mas eu vou encarar esses dias aqui. E, para minha surpresa, a primeira palestra que teve foi, aliás, todos os dias foi falado sobre dores, sobre perdas, sobre luto. E eu falei, caramba, como é que a gente vai desenvolver isso, né, na plenitude, com dor, com perda? Vamos ver o que vai dar isso aqui. E, inicialmente, né, uma das coisas que falou muito no meu coração é sobre essa caminhada, né, da plenitude, que não é um destino, né? A vida plena, essa plenitude que a gente acha que vai alcançar, ela não é um destino. Ela é uma direção, ela é um caminho a ser percorrido, né? É uma pulsão de vida. Então, e nesse caminho, né, nessa caminhada, a gente vai ter perdas, vai ter dores, mas a gente também pode contemplar nas pequenas coisas a felicidade, né? Que é o que fala assim do ordinário, do cotidiano, né? Da gente conseguir ver Deus, ver plenitude nas pequenas coisas. E eu acredito muito nisso, né? No dia a dia. E embora a gente tenha aqui, né, que possa ver esse ordinário nas pequenas coisas, nos dias a dias, considerar a perda, considerar as dores é essencial para o nosso crescimento, né, para a nossa jornada, dessa caminhada em rumo, né, à plenitude, vamos dizer assim. E tem um psiquiatra judeu, ele se chama Viktor Frankl, né, ele é sobrevivente do Holocausto, e eu li uma frase dele que eu só não acredito nela como eu vivencio ela. Né, ele diz assim, o indivíduo só atinge seu sentido de vida, a plenitude, na comunidade, na partilha, ou seja, em conexão. Eu acredito muito nisso, gente. Eu acredito muito nessa caminhada de partilha, de conexão, porque é uma troca, é uma via de troca. Né? Quando você está nesse caminho, você expõe as suas dores, você expõe os seus medos, você expõe as suas feridas, mas muitas vezes você também é aquele que fere. Então, a gente tem que pontuar isso. Né? Tem as dores, tem as feridas, que a gente não escolhe passar por elas. Né? Elas chegam para a gente. Mas também tem as feridas que, às vezes, a gente escolheu ferir o outro. Ou então, o outro também escolheu nos ferir. E isso tudo só vai se desenvolver no caminho. Vão seguir o barco aí. Segue o fluxo, como diz o outro. Né? E é isso. Então, eu queria... Parece uma coisa assim, meio contraditória. Quando eu comecei a escrever isso, a colocar, eu falei, gente, isso parece tão contraditório, né? Como é que eu vou falar de plenitude e falar de perdas, de dores, de luto? É meio contraditório. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesma que eu queria passar para vocês, né? Que é possível a gente viver plenamente nas faltas? É possível a gente conseguir enxergar plenitude nas dores? É possível? Eu acredito e vivenciei que sim, é possível. É possível, porque no meio dessa caminhada, a gente encontra pessoas que vão nos ajudar a passar por esses momentos. E vai ser nessas pessoas que Deus usa que a gente vai enxergar a plenitude de Deus, né? E o texto, o livro que eu escolhi, né, para poder falar um pouco sobre esse assunto de dores, de perda, de partilha, está no livro de Ruth, né? Eu vou dar uma pincelada no capítulo 1. Temos a história de Ruth, história de pessoas comuns, né? Ruth, Noemi, todos aqui devem conhecer muito bem. Uma história que começou em Belém de Judá. Havia fome naquela terra. Então, Emeleque, ele decide pegar Noemi e seus filhos e ir para Moabe. Então, Emeleque morre. Estou dando uma síntese aqui, uma coisa que meu tempo é curtinho. Emeleque morre, seus filhos casam com Orfa e Ruth, e tempos depois, os filhos de Noemi morrem. Noemi, então, resolve voltar para sua terra e ela quer liberar suas noras. Fala, olha, segue o seu caminho, porque eu não tenho o que dar para vocês, mas não, já não tenho mais nada, perdi meus filhos, então, caminha vocês na sua direção, que eu vou caminhar a minha aqui. Mas a Ruth, ela tem uma decisão de caminhar junto, né? Ela falou, não, eu vou com você. E tem toda aquela história daquele voto de fidelidade que é muito bonito, tem toda essa história. E Ruth fala, ó, eu estou nessa jornada, nessa caminhada, a gente vai junto. E começa toda essa história de Ruth e Noemi, né? Que é tremendo, gente. Eu fiquei mais apaixonada ainda, como que as coisas se encaixam, né? E algo me chamou a atenção no versículo 13, na fala de Noemi, na tentativa de fazê-la desistir. Ela fala assim, minha dor é muito maior que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Quando eu li esse versículo, quando eu estava lendo o capítulo 1 todo, essa fala de Noemi para Ruth me chamou muito a atenção, porque eu consegui entender o sentimento dela ali, né? Eu falei, nossa, que blasfêmia, né? Como é que você vai entender o sentimento de Noemi? Mas é porque eu vivenciei isso, né? Eu, no momento meu de perda, de dor, e, né, dias depois de tudo que eu vivi, eu na madrugada eu falei assim com Deus, Senhor, o Senhor me castigou, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, mas também esse ano eu pisei na bola e o Senhor foi no mais profundo da dor e me castigou. E eu falei assim com ele, e por que que o Senhor dá um filho para uma mãe para depois tirar? Eu cheguei a falar isso com Deus, para que que o Senhor me deu e me tirou? E eu não tive resposta. Deus não me respondeu, mas assim, essa minha conversa com Deus, eu acho que foi a coisa mais sincera da minha vida que eu já falei com Deus, foi essa pergunta. E eu não tive resposta, mas eu tive consolo. Eu tive consolo. E quem que Deus usou para me consolar? Primeiro, eu tive consolo de Deus, porque se não fosse, né, a mão do Senhor, a fé, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu acho que eu não conseguiria passar da forma que eu passei, né, que foi tudo. E eu tive consolo das pessoas que tiveram próximo a mim, a minha família, né, minha irmã, todas elas. Teve uma amiga que parou a vida dela, como fez Ruth. Ela parou a vida dela e ficou 30 dias, todos os dias, indo na minha casa. Né? Todos os dias. Então, foi assim, um momento que eu experimentei esse consolo do Senhor através da vida dessas pessoas. E, passado o tempo, né, a dor passa, aquele sentimento, né, de dor profunda, passou o tempo. E aí, né, os anos passam, tá, né? Aí, três anos depois, minha mãe morava comigo, minha mãe faleceu, estava doentinha, que virou minha filha. E depois, aí minha casa sempre foi muito cheia, porque, né, eu, meus três filhos, mais a minha mãe, o Vitor, e os amigos dos meus filhos sempre participaram da minha... É, sempre, todos, né? A da Giovana, que está um pouquinho mais distante, mas estou querendo trazer as amigas também. Mas todos os amigos, né, do Daniel até hoje frequentam a minha casa. E casa cheia, minha família, minha mãe morava comigo, todas as festas eram onde? Na casa da Denise. Então, tudo era muito lá em casa. Gente, onde vai na minha casa? Na cozinha tem uma mesa, na sala tem uma mesa, no quarto do ministro tem uma mesa, na varanda tem uma mesa. Eu amo. Eu falo, vida, essa casa tem mais mesa. Né? Aí, e começou a ficar vazia as mesas. Eu falei, caramba. Né? Aí, minha mãe faleceu, as minhas irmãs já não iam mais na minha casa com aquela frequência. Depois, o meu filho mais velho foi morar em São Paulo. Falei, gente, ficou eu, Vinícius e Giovana. E a mesa cada vez mais vazia. Aí um dia a gente estava almoçando, o Vitor e a Giovana, eu falei assim, Vitor, tem muito espaço nessa mesa aqui. Está faltando gente nessa mesa. Eu pensei até em adotar, falei, eu vou adotar um adolescente. Falei, quero adotar alguém, porque tem espaço na mesa e tem espaço no meu coração também. A Giovana ficou meio... Regalaram o olho assim. Mas eu falei, não, falta gente aqui. Falei, falta gente aqui. E Deus sabia que faltava gente. Deus, ele tem um plano, né? Ele sabe qual é o plano, né? Ele tem um plano. E eu estava naquela síndrome do ninho vazio. Falei, gente, está muito vazio. Aí quem que Deus traz? Conexão, a partilha. É aquilo que Vitor Frank acredita e que eu acredito também. Ele falou assim, ó, vou mandar uma galera doida aí para vocês. Vamos fazer uma bagunça na sua casa. Então, assim, preencheu literalmente a minha vida. Eu falo, gente, um presente de Deus, né? Quanto tempo eu frequentava a capela? Desde o início, né? Sempre frequentei, mesmo sendo parte de outra igreja, eu sempre frequentei a capela. Porque eu sempre acreditei na proposta, né, do que é vivenciado aqui. Não é só o que falar, do que é vivenciado. Então, eu frequentava desde o 9 do Moarama, praça, passei por todos os processos, todos sempre como, frequentando, tendo laço de amizades, mas frequentando. E logo depois assim, da pandemia, eu falei, não, eu vou sossegar meu facho lá, porque é lá que eu quero ficar. Né? É lá que eu encontrei assim, aquilo que eu acredito de evangelho, eu gosto do que vivencio lá. E fiquei, algumas vezes, o Marcelo também esteve lá em casa, né? Junto com, da outra vez, com os irmãos, a gente fazia um estudo no Conexão. A Rita também já foi, tinha as outras pessoas que não estão mais aqui. Aí, depois desse processo todo, que chegou essa galera toda, eu falei, gente, que Deus maravilhoso, né? Que, assim, para mim, foi uma plenitude de verdade. Quando, às vezes, a Tabitha, alguém fala assim comigo, ah, Denise, eu vou usar tal coisa sua. Eu falo, não é minha, é nosso. Porque eu acredito mesmo que é nosso. Então, assim, é uma caminhada, né, nesse meu processo, né, de perda, de dores, que eu falei, eu experimentei desse consolo, através de Cristo e através de pessoas. Então, assim, para mim, tudo teve tudo muito a ver. Então, logo depois, né, voltando na história de Ruth, tirando a Denise aqui da história, depois dessa história toda, desse contexto, né, de decisão, de Ruth encaminhar, em abrir mão, né, do comodismo dela, que, da terra dela, que era Moab, e querer caminhar com Noemi, né, embora ela nem sabia o que ela poderia encontrar lá, porque os moabitas eles não eram bem vistos. Né, e ela falou, eu vou assim mesmo e posso ser ferida, mas eu posso ferir também, mas eu estou nessa junto com você, estou nessa caminhada. E ela, logo depois, ela conhece Boaz, né, dando uma resumida aqui. E no capítulo 2, versículo 11, Boaz diz para Ruth uma coisa também que eu queria pontuar. Boaz diz assim, bem me contaram tudo quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nascestes e viestes para um povo que não conheçais. O Senhor lhe retribua teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, né, Boaz fala com ela, eu vi o que você fez pela Noemi. Eu reconheço o teu amor, a tua bondade, a tua decisão de caminhar com ela. Vai e leva para ela também. Tem abundância para ela também. Dan fez com que ela levasse, não volte com a sua sogra com mãos vazias. Essa parte também me pegou bastante. Falei, olha, o propósito se cumprindo, né, através de Ruth na vida de Noemi. E a partir daí temos toda a história, né, do casamento de Ruth com Boaz, tem todo aquele contexto, né? Ali dá para fazer muita coisa. Nossa, esse texto é muito tremendo. Mas eu quero terminar essa história, esse momento, lendo com vocês o capítulo 4, a partir do versículo 13. Quero ler esse texto, finalizar com essa. Diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e ele chamaram Obed, e este pai de Jessé, pai de Davi. E a partir daí temos toda a história da genealogia até chegar ao rei Davi e, consequentemente, chegar a quem? A Jesus. Então, todo um contexto, né, para chegar a Cristo. Né, interessante, quando eu estava compartilhando com a Rê, a gente lembrou que nós estamos na semana do Advento, né, na preparação do Natal, que é o nascimento de Jesus. Né, gente, somos maduros aqui, a festa pagã, não é pagã, já passou dessa fase, né? Já passou. Então, né, o nascimento de Jesus, a ênfase no nascimento de Jesus, eu achei muito interessante isso, porque a história termina com a genealogia, né, chegando ao rei Davi, lógico, de chegar, né, o contexto até Jesus. E nesses dias que procede o Natal para a gente, né, que humanamente falando, no nosso advento, tem toda uma preparação, né, nessa caminhada. Eu achei muito interessante, porque nessa semana, nessa caminhada, a gente, até chegar a Cristo, né, parafazendo o advento com a nossa vida, essa preparação do que é o nascer de Cristo para nós, o que a vinda de Jesus trouxe para nós, no resumo de tudo, trouxe plenitude, trouxe partilha, mas trouxe dores, trouxe perdas, trouxe lutos, trouxe muito isso para a minha vida. Né? E eu falo, Senhor, muitas vezes eu não entendo ainda, né? Eu não entendo, porque na forma do sentimento da perda, é difícil, né? A gente vai, de todas as perdas, eu tive muitas perdas significativas na minha vida, muitas pessoas muito próximas mesmo, mas nada se compara à perda do filho, né? Mas eu falei, Jesus, eu não entendo. Talvez eu nunca vou entender o que aconteceu ali, por que que o meu filho nasceu com uma síndrome tão rara, que ninguém da minha família tem, né? Era para o meu filho mais velho ter, ele não tem, era para eu ter essa síndrome, eu não tenho. E ele viveu 15 anos com a vida tão plena, o Daniel foi tão pleno em tudo que ele vivenciou aqui. Eu falo, como que 15 anos e 7 meses deixou tanto ensinamento para a gente? Então, assim, apesar de não entender, né, eu entendo às vezes sim o propósito da vida dele aqui, mas às vezes eu não entendo assim, o tamanho da dor que eu senti. Eu falo, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu agradeço por essa jornada de plenitude, das pessoas que o Senhor colocou na minha vida, das pessoas que o Senhor usou para ser o meu consolo, nas pessoas que o Senhor ainda coloca para saber que eu tenho a paz que excede todo entendimento. É isso que eu acredito. E é isso que eu acredito também que Noemi vivenciou. Né? Porque depois a história lá continuou, não tem na Bíblia, mas o fluxo seguiu para ela também, como seguiu para Ruth, com toda a sua história de Boaz. Então, hoje, né, eu acredito sim que há plenitude, há vida plena, mesmo em meio à dor, respondendo à pergunta que eu mesmo fiz. Eu acredito porque eu experimentei, eu vivi isso e eu pude provar o quanto Jesus intervém na história. Eu pude provar o quanto que Cristo, né, quando ele nasceu, quando ele veio, lógico, o propósito foi cumprido, mas na minha vida, especialmente, o propósito de vida de consolo, de restauração foi cumprido. E, né, às vezes, talvez a gente que está aqui ou quem está ouvindo não vivenciou uma dor tão grande, uma dor, né, de um familiar tão próximo, muito sim, mas que a gente possa ter esse entendimento que, embora quem não tenha passado, que possa ser Ruth na vida de alguém, pode ser apoio, pode ser amparo na vida de alguém, pode ser comunidade, pode ser conexão, pode ser partilha. Tem mesas vazias ainda. Vai chegar o Natal, tem mesas vazias. Ontem eu estava num velório. Eu não falei com a Fê, eu não ia participar do momento com vocês, porque eu já tinha uma confraternização planejada, que eu tinha dado a minha palavra que eu iria. E Deus mudou os planos e veio uma pessoa falecer ontem, uma amiga, e eu não tinha como deixar de ir. E, em vez de estar na confraternização, eu estava num velório. E chegou lá, no velório, o marido da da minha amiga, falou assim, Denise, não tem pastor aqui e eu conto com você. Eu conto com você para falar para Simone, porque ela gostava muito de você, e você tem uma história com a gente, e você vai passar esse momento junto. Eu falei, essa caminhada. Então, é isso. Né? Eu falo que é na alegria e na tristeza. Né? A caminhada é isso. Então, é isso que eu queria deixar para a gente. Que nessa semana de advento, convide alguém para a sua mesa, convide alguém para comer do seu pão, convide alguém para você ser apoio. E se você for essa pessoa que está passando por um momento difícil, que eu peço a Deus que você encontre alívio, socorro bem presente, que você encontre consolo do Senhor. Amém?